Salão Verde.
Organizações ambientalistas comemoram o fechamento do porto da multinacional de sementes Cargill em Santarém, no Pará. O porto funcionava irregularmente desde 2003 e servia principalmente para a exportação de grãos de soja produzidos na região amazônica.
O fechamento do porto foi realizado pelo IBAMA com o apoio da Polícia Federal e atende a uma decisão judicial. Com a medida, o porto somente poderá ser aberto novamente se a Cargill apresentar o estudo de impacto ambiental relativo ao empreendimento e aguardar o correto licenciamento da obra. Ana Raquel tem os detalhes.
O fechamento do porto da multinacional de sementes Cargill em Santarém, no Pará, há alguns dias, parece ser o desfecho de uma batalha jurídica que se arrasta desde o ano 2000 entre a empresa e o Ministério Público Federal. Há 7 anos, o MP lutava na justiça para que as atividades do porto fossem suspensas até que a Cargill cumprisse a legislação brasileira e apresentasse o estudo de impacto ambiental relativo à obra. Durante todo esse tempo, a multinacional conseguiu, por meio de liminares, tocar o empreendimento. Recentemente, no entanto, a Justiça Federal confirmou que as atividades no porto eram irregulares, determinando ao IBAMA, à Cargill e ao órgão ambiental do Pará o fechamento do terminal graneleiro. O superintendente substituto do IBAMA Pará, Paulo Baltazar Diniz, explica que o Ministério Público Federal tem duas principais preocupações em relação ao porto da Cargill. A primeira é que, sem o estudo de impacto ambiental, a construção do porto acabou prejudicando a preservação de um sítio arqueológico em Santarém. O MP teme ainda que a manutenção do terminal possa incentivar a substituição da floresta por lavouras de soja. Para o servidor do IBAMA, o fechamento do porto não precisa ser definitivo. Paulo Diniz entende que, com a apresentação do estudo de impacto ambiental, a Cargill pode ter o porto liberado e ainda contribuir para um correto ordenamento territorial da região. Com isso, segundo o representante do IBAMA, seria possível uma definição mais clara do que deve ser preservado da floresta e o que pode virar área de plantio.
O ordenamento territorial é importante. Vamos definir áreas. Aqui no estado do Pará, existe muita área para ser plantada, uma área que já está antropizada e que utilizada em produção de bovinos de forma extensiva, com muito pouca lucratividade. Se isso pudesse ser convertido para a produção de grãos, que vai ser o grande mote aí da, principalmente da soja por conta do biodiesel, isso é algo que tem que ser estudado tanto pelo governo federal e particularmente pelo estadual, através do microzoneamento.
Procurada pela equipe do Salão Verde, a Cargill não quis gravar a entrevista. Por e-mail, a assessoria da multinacional informou que a empresa já recorreu da decisão judicial que confirmou o fechamento do porto.
A permissão para a pesca da lagosta conta agora com novos critérios. A partir deste ano, por exemplo, os únicos equipamentos de pesca permitidos serão os manzuás, que são armadilhas consideradas ambientalmente mais adequadas. O Comitê de Gestão do Uso Sustentável da Lagosta decidiu também colocar em discussão a possibilidade de ampliar o período de defeso em mais 45 dias. Mas para entrar em vigor, a prorrogação precisa ser aprovada pelas entidades ligadas ao setor até a próxima quinta-feira.
E quando se fala sobre esse assunto, Mônica, é fundamental destacar que o excesso de captura e a pesca predatória fizeram a produção nacional de lagosta cair de 10 mil toneladas por ano na década de 90 para quase a metade nos últimos anos, o que coloca em risco tanto a preservação da espécie quanto à indústria pesqueira. Por isso é tão importante discutir ações que permitam que a exploração do crustáceo respeite o ritmo que a natureza precisa para repor os estoques.
Dica da semana.
É bem difícil encontrar alguém que não tenha medo de aranha. Algumas pessoas chegam a ter reações descontroladas ao se depararem com esses animais, mas não há motivos, pelo menos científicos, para tanto temor.
O biólogo da Universidade de Brasília, Paulo Mota, é especialista em aracnídeos e explica que a chamada aracnofobia é um medo que atinge quase toda a humanidade, mas que pouquíssimas espécies podem realmente fazer mal ao ser humano.
Das cerca de 10 mil espécies de aranhas do Brasil, tem apenas 3 gêneros, que são aranhas que podem causar problemas ao homem. Que é a aranha madeira, o gênero Phoneutria, a aranha marrom, que é o gênero Loxosceles, e a viúva negra, que é o gênero Latrodectus. Então essas 3 aranhas podem causar problemas ao homem. Agora as outras, ou não se sabe, ou são inofensivas. Mas de qualquer forma, as aranhas são animais, digamos assim, selvagens, né? Não é bom encostar.
Para manter as espécies perigosas longe de casa, é importante tomar alguns cuidados, como não acumular lixo ou entulhos e vedar frestas em paredes e forros. E se uma armadeira, viúva negra ou aranha marrom picar alguém, é importante procurar assistência médica rapidamente.
O pesquisador da UNB explica ainda que a tão temida caranguejeira não costuma atacar, nem trazer problemas sérios ao homem. A defesa dessa espécie é lançar no ar pelos urticantes, que podem provocar muita coceira.
E uma outra curiosidade, as aranhas que fazem teia são inofensivas ao homem. O professor Paulo Mota faz questão de destacar que os aracnídeos são fundamentais para manter o equilíbrio do ambiente.
As aranhas, elas constituem o mais importante grupo de predadores terrestres. Predador é um animal que come um outro animal quando ele está vivo ainda. Então, isso ajuda a controlar populações de insetos. Tem uma aranha que tem uma pedra bem fininha, que vive nas casas, pode comer os mosquitos da dengue. Então, são bichos úteis.
E com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Newton Gomes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprijo Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.